Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Companhia das Letras em 2022. Sonho Manifesto 10 Exercícios Urgentes de Otimismo Apocalíptico é um ensaio de divulgação científica e intervenção cultural escrito pelo neurocientista Siddhartha Ribeiro. Em cerca de 200 páginas, o autor parte do diagnóstico de uma crise simultaneamente ambiental, social e existencial, para discutir quais repertórios podem orientar respostas coletivas. O livro não se limita à neurociência nem oferece um plano técnico fechado, articula pesquisas científicas, história, tradições espirituais, saberes de povos originários, práticas populares, arte e reflexão política. Sua ideia central é que a capacidade humana para a violência, a dominação e a destruição convive com capacidades de cuidado, cooperação e imaginação. O chamado otimismo apocalíptico não nega a gravidade do presente, designa a decisão de encarar riscos reais sem aceitar a paralisia como destino. Os 10 exercícios funcionam como provocações para reaprender a imaginar futuros habitáveis e transformar essa imaginação em responsabilidade compartilhada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o otimismo apocalíptico recusa tanto a negação da crise quanto a resignação, o título condensa a tensão que organiza o livro. Apocalipse aqui remete à percepção de que o modo dominante de organizar produção, consumo, relações sociais e exploração da natureza produz efeitos potencialmente devastadores. Ribeiro trata a crise climática e social como problemas interligados, e não como cenários distantes resolvíveis por ajustes individuais de comportamento. Ao mesmo tempo, o otimismo proposto não corresponde a uma confiança automática no progresso ou a uma promessa de que tudo terminará bem. Ele depende de reconhecer limites, conflitos e responsabilidades históricas. A formulação é importante porque evita duas respostas recorrentes ao colapso minimizar evidências desconfortáveis ou concluir que nenhuma ação possui valor. Para o autor, o diagnóstico sombrio pode ser o ponto de partida para uma ampliação da consciência planetária. Isso desloca a pergunta de como manter intacto o presente para como mudar suas bases. Os exercícios do livro devem ser lidos nesse registro, são convites à reflexão e à reorganização de valores, não receitas universais. A esperança ganha sentido quando se associa à ação coletiva, ao cuidado e à revisão das hierarquias que naturalizam desigualdade e destruição ambiental. Em segundo lugar, a contradição humana explica por que o futuro permanece aberto e disputado. Ribeiro toma como ponto de partida um paradoxo da espécie humana a mesma história que reúne opressão. Violência e concentração de poder também registra altruísmo, cooperação e formas intensas de cuidado. Essa ambivalência impede leituras simplistas da crise contemporânea. Não se trata de atribuir a destruição ambiental a uma natureza humana inevitavelmente predatória, nem de supor que a boa vontade individual bastará para superá-la. O problema é histórico, político e cultural, ligado a escolhas e instituições que organizam a vida comum. Ao enfatizar a coexistência de tendências opostas, o livro sustenta que a capacidade de imaginar outros arranjos sociais é uma faculdade concreta, ainda que insuficiente por si só. Sonhar coletivamente significa produzir horizontes compartilhados de valor, capazes de orientar educação, cultura, relações com o território e decisões públicas. A abordagem também preserva uma dimensão ética. Reconhecer nossa finitude e imperfeição não deve servir de desculpa para a inércia. Pelo contrário, torna mais urgente decidir quais potenciais humanos serão cultivados. O futuro não aparece como consequência natural de uma evolução moral, mas como resultado de disputas entre práticas de dominação e práticas de reciprocidade. Em terceiro lugar, ciência e saberes ancestrais aparecem como conhecimentos complementares. Uma característica distintiva de Sonho Manifesto é a recusa em tratar a ciência moderna como única fonte legítima de conhecimento. Ribeiro mobiliza pesquisas científicas ao lado de narrativas e práticas vinculadas a griôs da África Ocidental, mestres de capoeira, babalorixás, pajés, xamãs e tradições como budismo e taoísmo. A intenção não é apagar diferenças entre métodos, crenças ou contextos, mas questionar a hierarquia que desqualifica saberes construídos em longa relação com comunidades, corpos e territórios. Essa ampliação de repertório é decisiva para o argumento ambiental do livro. Problemas planetários não podem ser adequadamente enfrentados por uma visão que separa humanidade e natureza ou que considera a Terra apenas reserva de recurso. Saberes ancestrais podem oferecer linguagens de interdependência, memória e responsabilidade que faltam a modelos estritamente utilitários. Por sua vez, a ciência permanece indispensável para compreender sistemas complexos, avaliar riscos e desenvolver respostas verificáveis. O livro propõe, portanto, diálogo crítico, não substituição de um campo pelo outro. A questão prática é quem participa da definição dos problemas e das soluções. Ao valorizar vozes marginalizadas, Ribeiro associa diversidade epistêmica a uma visão mais ampla de justiça social e ecológica. Em quarto lugar, a pandemia evidencia a necessidade de prevenção pública e cooperação global. Entre os assuntos mobilizados no ensaio está a vulnerabilidade da sociedade diante de doenças emergentes. Ribeiro relaciona essa questão à necessidade de pesquisa básica. Sistemas de detecção e capacidade de resposta rápida a patógenos, especialmente em um mundo marcado pela intensa circulação de pessoas e mercadorias. O ponto não é apresentar a pandemia como evento isolado ou imprevisível, mas mostrar que riscos sanitários se agravam quando prevenção científica. Infraestrutura pública e cooperação internacional são negligenciadas. Essa discussão reforça a crítica mais ampla do livro ao curto-prazismo. Investir em conhecimento e em redes de cuidado antes de uma catástrofe pode parecer custoso quando comparado a ganhos imediatos, mas é condição para reduzir danos humanos e sociais futuros. A dimensão ecológica também é relevante. Alterações ambientais e invasões de habitats aproximam a discussão sobre saúde da discussão sobre biodiversidade. Assim, saúde coletiva não é reduzida à escolha privada nem à medicina curativa. Depende de condições materiais, políticas públicas, circulação de informação confiável e coordenação entre países. Ao inserir esse tema no otimismo apocalíptico, o livro argumenta que antecipar ameaças não significa viver em medo permanente. Significa organizar instituições capazes de cuidar da vida comum com responsabilidade e evidência. Por último, o sonho coletivo transforma imaginação em critério para ação cultural e política, embora o sonho seja uma palavra central no título. O livro não se apresenta como estudo técnico sobre a fisiologia do sono. Seu uso predominante é ético e político sonhar é admitir que o presente não esgota as possibilidades de existência. Para Ribeiro, uma sociedade sem imaginação de futuro tende a reproduzir soluções que aprofundam os próprios problemas que declara combater. Por isso, arte, educação, memória e práticas culturais não aparecem como ornamentos dispensáveis diante da emergência ambiental, mas como meios de elaborar sensibilidades e valores diferentes. A repercussão da obra no espetáculo Sonho Elétrico ilustra essa dimensão. Suas ideias foram transpostas para uma criação teatral voltada a sonho, memória, fim e transformação comunitária. Isso não torna o teatro uma continuação literal do livro, mas evidencia a capacidade de suas questões circularem entre campos distintos. Na leitura de Ribeiro, imaginar coletivamente requer também recuperar experiências históricas e ancestralidades silenciadas. Tal recuperação não significa idealizar o passado ou abandonar o conhecimento contemporâneo. Trata-se de identificar repertórios de convivência, prazer, reciprocidade e respeito aos limites naturais que possam desafiar a normalidade destrutiva. O sonho manifesto é, portanto, uma prática de nomear futuros desejáveis e submetê-los ao debate público, à organização e à responsabilidade concreta. Em conclusão, Sonho Manifesto é indicado a leitores interessados em crise climática, saúde coletiva, desigualdade, cultura e divulgação científica que desejem uma reflexão ensaística. Acessível e interdisciplinar. Pode ser especialmente proveitoso para estudantes, educadores, artistas e pessoas envolvidas em debates socioambientais, pois oferece conexões entre problemas frequentemente tratados de forma separada. Seu ganho intelectual está menos em entregar um manual de políticas prontas do que em ampliar o vocabulário para pensar interdependência, prevenção, ancestralidade e ação comum. A obra também convida o leitor a distinguir esperança responsável de conforto psicológico a primeira exige encarar a escala da crise e rever hábitos, prioridades e instituições. Em comparação com ensaios ambientais centrados exclusivamente em dados, cenários ou soluções tecnológicas. O diferencial do livro está na combinação de ciência com saberes populares e tradições culturais. Ribeiro busca mostrar que respostas adequadas dependem de conhecimento verificável, mas também de imaginação moral, memória histórica e participação de grupos cujas experiências foram subestimadas. Essa abertura pode parecer mais propositiva do que sistemática para quem procura programas detalhados de transformação estrutural. Ainda assim, é justamente sua forma de manifesto plural que lhe dá identidade e não promete eliminar a incerteza, mas argumenta que o futuro precisa ser concebido coletivamente antes de poder ser disputado e construído. É uma leitura para quem aceita perguntas difíceis e procura pensar a esperança como tarefa pública. Se você quiser apoiar Siddhartha Ribeiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!